mais, investidores, sexta-feira, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço, vou terminar a semana aqui no estúdio BTG Pactual, o nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima.
Bom dia.
Bom dia, meu amigo. Vamos lá, pessoal, chegou aí a sexta-feira, acho que era o dia mais importante aí na parte de indicador de macroeconômico, né? A gente vem comentando com vocês desde segunda sobre isso. Hoje temos a divulgação do principal dado de inflação nos Estados Unidos, né? Basicamente é o PCI. Né, como o mercado chama lá fora, de dezembro, né, então vai, né, trazer o número de dezembro e fechar a inflação dos Estados Unidos do ano. Isso tem uma importância a mais, né, dado que semana que vem temos a reunião do Banco Central americano, né, há uma grande expectativa de uma redução no ritmo de altas, né, a gente vem numa sequência de altas de 50 bips, provavelmente uma redução para 25 agora na próxima reunião. Estamos em período de silêncio, então, né, vai sair o dado e nenhum Fed Speaker vai poder comentar e tal, mas, sem dúvida, vai calibrar as expectativas para a decisão da semana que vem, do discurso da semana que vem, e vai calibrar o apetite a risco hoje, que o mercado abre completamente de lado.
É isso. E até, acho que aproveitando o gancho, né, fica essa discussão toda de que a gente estava debatendo, como o mercado ele tinha reduzido muita posição em ação de growth, né, tech principalmente, e agora ficou nítido que essa visão do Fed de reduzir, ou pelo menos reduzir o pace ali do alto de juros, já trouxe ali um certo, né, uma certa tendência para o mercado de pelo menos comprar, recomprar, né, uma parte dessas posições, dado que o mercado realmente estava, no jargão, estava muito leve em ações de growth, em ações tech. Acho que esse é um ponto importante para ficar de olho, porque tem, né, fornecido um suporte interessante para o S&P e também para o Nasdaq como um todo. Né?
A gente comentou isso, inclusive, já fazendo aquele nosso tradicional jabá aí, né, o radar da semana. Ontem conversamos aí com o Santucci, que é um grande especialista aqui do mercado global, junto com o Bruno Lima, e o assunto foi esse, né, porque o mercado internacional começou o ano numa dinâmica bem diferente do que terminou 2022, né, uma dinâmica bem mais positiva, o S&P para cima, né, o Nasdaq mais ainda, juros lá fecharam, né, as taxas, o dólar perdeu um pouco de espaço, então está realmente uma dinâmica de negócios bem melhor nos Estados Unidos. É isso que o Bruno Lima comentou, já numa perspectiva de um Fed menos duro, né, na taxa de juros, e basicamente o mercado já sonhando com uma possível queda de juros no final desse ano lá. A gente até discutiu sobre isso, né? Uma parte do mercado acha que é otimismo demais, né, pensar já em queda de juros nos Estados Unidos, mas o mercado, com o seu viés ali sempre mais otimista, vamos dizer assim, já precifica corte de juros lá fora no final do ano. Isso, basicamente, óbvio, já começa a fazer preço desde esse início de ano. É por isso que o mercado lá fora está melhor nesse início de ano, somado, óbvio, na China, que trouxe uma dinâmica de atividade bem diferente do que fez praticamente o ano passado inteiro com a política de Covid zero. Então, trouxe mais apetite aí a risco para os emergentes, e aí está boa parte da explicação aí, porque o Brasil também está performando bem, né? O real está performando bem, dado essa dinâmica lá fora. Então temos esse dado aí, anotem, pessoal, 10h30 da manhã, né? Esse horário que basicamente o mercado vai tomar algum lado, né? Como já dei uma adiantada, todos os índices lá fora, praticamente todas as moedas estão sem nenhuma grande variação, o mercado sem dúvida vai esperar esse dado aí às 10h30 da manhã para tomar alguma direção mais clara. E aí ao meio-dia temos o índice de sentimento do consumidor de Michigan, mas sem dúvida aí, né, o que vai ditar o ritmo é esse horário aí para quem opera no day trade. Atenção triplicada, 10h30 da manhã o mercado vai tomar ritmo para algum dos lados. Somado a isso, Bruno Lima, já que você está aqui na bancada, temporada de balanço dos Estados Unidos também está intensa, também está com debate, né? Tivemos aí nessa semana, a Tesla divulgou seus resultados, Microsoft divulgou seus resultados. Nessa madrugada tivemos a Intel divulgando seu resultado, mostrando um prejuízo de quase US$ 700 milhões. E, de novo, que é o principal ponto, reduzindo a projeção de receita para esse ano. Então, acho que muito mais do que os dados, a gente tem ouvido aí das grandes companhias, preocupação com esse ano. Né?
Acho que esse é um ponto que, inclusive, também a gente debateu sobre isso ontem, né? Obviamente, os números eles são importantes, né? Mas, sem dúvida alguma, quando você tem um fechamento de ano, esse resultado, nessa safra, ela é mais relevante até pela visão em perspectiva de cada modelo de negócio, enfim, dos executivos, o guidance, como a gente gosta de falar. A safra tem sido colocada nesse formato, né, bem mista.
Sim.
Mas o que realmente tem chamado muita atenção são esses avisos, né, esses warnings, enfim, que veio desde lá do JP Morgan, no seu resultado lá com o Jim Dimon, na Microsoft, com a questão, né, do cloud desacelerando significativamente, como você bem colocou, a Intel também falando um pouco sobre isso, o que vai de encontro também aos layoffs, né, a essa redução de pessoal que está acontecendo, principalmente nas empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que obviamente é algo, poxa, ruim, né, no sentido, poxa, um ser humano que está, infelizmente, perdendo o seu trabalho, mas vai de encontro, óbvio, com essa questão da incerteza, da desaceleração da economia e principalmente desse crescimento que está na ponta se reduzindo bem.
A gente comentou sobre isso ontem também, que são os tais dos ciclos econômicos, né? Óbvio que a gente viveu um ciclo de expansão muito grande, né? A gente vem lá, né, quase uma década de crescimento de China muito forte, Estados Unidos com muito estímulo também, né? As empresas techs ali com crescimentos, né, gigantescos. Naturalmente, o mercado, uma hora, começa a convergir, né, para um ciclo que já estava iniciando antes da pandemia, acabou se intensificando, ele deu uma pausa, né, dado que todos os bancos centrais cortaram juros, né, deram mais ainda estímulos dado a pandemia, mas agora, eventualmente, precisam voltar esse ciclo de juros mais altos, redução de atividade, redução de empregos, para conter um pouco a inflação que está realmente a níveis muito elevados mundo afora. Então, realmente, como o Lima comentou, é ruim, mas é uma dor que o mercado precisa passar nesses ciclos econômicos de altos e baixos, né, à frente. Então tem que ficar de olho na temporada de balanço lá fora e tem que ficar de olho nesse dado aí de novo. Estou sendo repetitivo aqui às 10h30 da manhã porque realmente é o que vai fazer preço, não só hoje, mas sem dúvida na semana que vem inteira, até que o Fed venha, né, a mercado na quarta-feira anunciar a decisão do FOMC, né, que é como se fosse o copom deles lá, para decidir o juro nos Estados Unidos. No mercado de commodities, o petróleo sobe mais 1%, né? A gente tem visto uma recuperação do oil, né, do petróleo nesse ano, 88 dólares aqui, né, o contrato Brent, e o minério de ferro segue junto com o cobre, mostrando muita resiliência, dado que tudo que tem, mesmo a China estando em feriado, o que tem vindo de notícias de lá é que está tendo um crescimento do consumo a níveis acima do que era pré-pandemia, mostrando o que a gente comentou um pouco aqui dessa reabertura da China e dessa demanda que ficou reprimida lá, dado que a China demorou quase um ano a mais do que o mundo para reabrir, né?
Esse é um ponto muito bom, porque a gente até comentou, mas ontem a gente falou sobre isso também lá no podcast, os dados que saíram de China de final do ano, eles não contemplam, eles não pegaram, pegaram muito pouco desse efeito do processo de reabertura. Por outro lado, quando a gente olha os indicadores antecedentes, que são esses dados de mobilidade que eu já estava comentando, né, consumo, turismo, enfim, tráfego de forma geral, realmente o negócio ele acelerou e consegue acelerando. A gente acredita que o principal, né, o momento de grande aceleração vai ser ali entre fevereiro e maio, mais ou menos, que aí realmente começa esses dados, eles vão começar a aparecer nos dados oficiais de PMI, enfim, de produção industrial. Aí realmente acho que vai ficar mais nítido para o mercado essa questão, mas sem dúvida alguma o mercado está antecipando muita coisa.
É isso que a gente sempre bate muito na tecla aqui, é sobre isso, né? O mercado faz as projeções, como o Bruno comentou, e já vai montando as posições, né? Então, eventualmente, quando o mercado faz todo o movimento, o que sobrou ali é um ajuste fino da posição, né? Então, sempre importante ressaltar isso com vocês. Bitcoin está com uma leve recuperação, uma leve queda, desculpa, uma realização ali a 23 mil dólares, também acompanhou muito bem essa dinâmica de melhora do mercado lá fora desse ano, saiu de 17 para praticamente 23 mil dólares e, consequentemente, vai ficar também aguardando essa decisão do Fed, que basicamente é quem vai ditar se a turma vai ter ou não mais apetite a risco, né? Se a gente tiver um Fed, eventualmente, com um discurso mais soft, mais leve em relação à política de juros lá nos Estados Unidos, vai andar a Bolsa, vai andar o Bitcoin, né, vai andar commodities. Se a gente continuar vendo um Fed bem restritivo, né, em relação à inflação, dizendo que, né, os juros vão continuar altos por mais tempo, basicamente vai dificultar ainda mais, né, o apetite a risco aqui, como, né, as ações e Bitcoin, etc. Então é muito mais esperar esse posicionamento do Fed na quarta-feira que vem para tomar alguma posição estrutural em qualquer ativo de risco. É uma dica que eu deixo para vocês aí. Brasil, Brunão?
Bora.
Então vamos embora, turma. Aqui no Brasil, temporada de balanços começou, né? Tivemos ontem à noite aí, né, basicamente a Cielo abrindo a temporada de balanços. mostrando um lucro líquido aí de 490 milhões de reais, uma alta de 63%. Qual o first view aí, Brunão, da Cielo?
A gente achou o resultado, sim. O resultado veio um pouco acima do que a gente tinha quando a gente olha o número, mas a gente gosta muito de... Ele veio, vamos lá, consenso, 460 milhões de lucro, o resultado veio 490 de lucro, então ali no tape, como a gente fala, está, sem dúvida alguma, veio melhor do que a expectativa. A questão do... Mas a gente gostou, foi principalmente abaixo do número, né? Quando você olha a parte qualitativa, realmente veio até melhor do que a gente esperava. Então, até peguei aqui uma colinha, né? Mas o yield da Cielo Brasil, que ficou flat, tri-a-tri, o pessoal pode falar, pô, mas ficou flat. Só que você teve um crescimento de grandes contas e você tem uma sazonalidade de quarto tri, porque você tem sempre mais débito do que crédito, né? Você tem mais uso de cartão de débito do que crédito. Então, o fato de ter ficado o yield como um todo flat...
É positivo.
É positivo nesse ponto. E Cateno, que também veio muito bem, bateu a nossa expectativa. Então, quando a gente olha a tendência do business, né, de onde ele veio, de como está realmente, como ele está se encaminhando para 23, a gente continua gostando da tese, uma das principais teses aqui do setor financeiro aqui do banco.
Boa. Na parte corporativa, né, Petrobras anunciou, concluiu a venda do campo Albacora Leste para a Prio, né, informou que as reservas provadas de óleo e gás atingiram 10,5 bi, né, em dezembro. Nessa parte ainda, a Justiça de São Paulo autorizou busca e apreensão nas lojas americanas de caixas de e-mails aí, de diretores, né, e conselheiros e outros funcionários dos últimos 10 anos. Né? Então, agora, como nós já comentamos com vocês, a questão passa muito mais para um âmbito ali, né, legal, vamos dizer assim, né, em relação a processos, investigações, CVM, justiça, etc. Isso a gente sabe que demora. Né? Então, basicamente, aí acompanhando agora. Mas como a gente já viu outras situações aqui de empresas no Brasil, isso vai perdurar por bastante tempo. Né?
Acho que vale comentar também em relação a efeito do sistema financeiro. A gente até mandou um relatório, a gente acredita que já vai ter um impacto, inclusive no balanço dos bancos que a gente cobre, no quarto tri, em termos de provisão de crédito, dado o efeito de Americanas. Então, acho que vale ficar muito de olho, e também tem muita coisa pública, né? Vários bancos, inclusive de capital fechado, já vieram a público dizer que já devem fazer alguma provisão já no quarto tri. Então, acho que vale a pena também por isso, além de outras coisas, mas olhar o resultado do sistema financeiro para entender como os bancos vão colocar ali as suas questões relacionadas a esse evento.
Boa. O Carlos perguntou para mim aqui, Gerson, os investidores estrangeiros continuarão a investir na Bolsa ao longo de 23? Esse assunto a gente debateu bastante ontem no podcast também. E a nossa visão é que sim, tá? Isso porque, quer dizer, sim, se fizermos, vamos dizer assim, um dever de casa pelo menos mínimo aqui, né? O que eu quero dizer com isso? O que tudo indica, vai existir bastante fluxo para mercados emergentes, né? Essa retomada da China, né, econômica, que tudo indica, vai seguir ao longo do ano com mais intensidade, até como o Lima comentou, ali de fevereiro até maio, ainda com mais, né, força, vai deixar, né, os mercados emergentes em mais evidência. Então, ou seja, né, mas o que eu quero dizer com isso? A gente precisa estar, né, dentro dessa seleção dos investidores estrangeiros. Estamos hoje? Sim. Né, o mercado brasileiro recebeu 8 bi de reais aí no do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, sem dúvida, tem muita coisa para acontecer na parte local no Brasil, mas tudo que a gente conversa com investidor estrangeiro, olha o sentimento lá fora, tem bastante capital para entrar aqui no Brasil, só depende da gente fazer o dever de casa. Né?
Acho que nesse vale muito a pena escutar o Santucci ontem no podcast. A gente falou muito sobre essa questão do Brasil pegar a segunda derivada de crescimento de China. E nessa discussão ainda na ausência, mas uma certa...
Que viram bilhões de reais aqui nessa proporção, e fazem um grande preço no mercado local. O que a gente comentou ontem também, né, que a gente, o próximo trigger, vamos dizer assim, para a Bolsa realmente ter uma performance grande, poder ir lá para os 130, 140 mil pontos, depende da melhora do local. Por quê? Enquanto a gente tiver uma curva de juros nesse patamar, de 13 baixo, ali 13 médio ali nos vértices mais longos, é difícil justificar que o investidor local e os fundos locais voltem a aportar com intensidade na Bolsa. Então, acho que o gringo deve continuar comprando, segura a Bolsa nos patamares atuais, mas para dar uma segunda pernada depende do local voltar. E para o local voltar é só se a curva de juros fechar. E para a curva fechar, tem que ter um arcabouço fiscal aqui no Brasil que agrade, né, os investidores e avançar a parte de algumas reformas em Brasília. Né?
É, isso aí é o que está todo mundo esperando, principalmente ali a partir de abril, se não estou enganado, foi quando o ministro Haddad comentou de que ele vai trazer o que seria esse desenho do arcabouço fiscal, né? E pela legislação você tem até agosto para fechar tudo isso, entregar esse arcabouço 100% pronto, mas já, provavelmente ali em abril a gente deveria ter mais news flow, né? Mais fluxo de notícia em relação a isso. Cara, aproveitando aqui, tem até uma pergunta do Walter que ele já mandou duas vezes aqui, só não queria ser... Isso aqui vou devolver, vou mandar para você. Caso o Fed sinalize que vai parar para olhar os dados... Vai parar para olhar os dados para conter a alta do S&P, eles podem apertar nas reduções do balanço?
Esse é o ponto importante, né? A gente tem discutido isso aqui, dado que, lembrando, o Banco Central tem algumas maneiras, né, de tentar estimular ou, né, esfriar a economia. Uma delas é a taxa de juros, que a gente fala muito aqui, e a outra é reduzir a parte do balanço, que é basicamente, né, você parar, né, de comprar títulos, né, você tirar liquidez, né, do mercado, isso também de alguma maneira ajuda. Porém, o que tudo indica, o Fed está indo gradualmente, né? Então ele primeiro, na nossa visão, vai deixar claro como está a dinâmica de juros, para depois começar a mexer no balanço de renda fixa ali dos tesouros dos Estados Unidos. Porque basicamente isso traz muita volatilidade. Então a gente sempre brinca que o Fed ele é como se fosse, né, um grande elefante, ele precisa dar passos lentos para não causar grandes impactos no mercado. Então se ele, por enquanto, não está sendo debatido há algum tempo essa questão do balanço. E está sendo muito debatido e tem muita dúvida atual sobre os juros. Eu não acho que ele vai trazer uma novidade sobre o balanço agora, enquanto os juros ainda estão em xeque. Então, provavelmente, nessa reunião agora, ele traz uma clareza e dá uma sinalização dos juros e aí depois cria mais espaço à frente, né, para poder trazer mais ao maior do balanço, né, que, sem dúvida, precisa ser reduzido. Teve um grande crescimento na pandemia, né? O Fed injetou muito recurso na economia, né? Comprou trilhões de dólares aqui, está quase no seu all-time high ali de balanço, né, da dívida do Banco Central americano. Mas eu imagino que ele deve olhar isso mais para frente. Né? Agora, imagino que se ele quiser, né, frear a alta do S&P, ele não precisa falar, né, do balanço, ele pode eventualmente falar que está reduzindo sim o pace, mas que ele está com pouquíssima visão de reduzir juros ou algo dessa maneira. O mercado já vai entender, vai reduzir a precificação de corte esse ano e provavelmente a Bolsa vai sentir. Então, acho que essa é um pouco da visão que ele deve seguir.
Justo.
Turma, resumo da ópera é esse, né? Então, de novo, 10h30 da manhã, o principal indicador de inflação nos Estados Unidos vai ditar o ritmo do mercado lá fora, que abre completamente de lado. Aqui no Brasil, temporada de balanço e, sem dúvida, 100% da atenção ali focada também em Brasília, que é onde tem feito muita notícia e impactado o nosso mercado. Lima, boa. Obrigado pela aula de sempre.
Obrigado,
agradecer
valeu.
Demais a audiência de todos. Reforçar muito para seguir a gente no Instagram também, Gerson Zanlorenzi e Bruno Lima, ações, parada obrigatória, conteúdo aí no Intraday, Radar da Semana, nosso podcast daqui a pouquinho está no ar lá, imperdível para entender essa parte do mercado global. Uma ótima sexta-feira de negócios a todos, um excelente final de semana. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.